Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A capítulo 14. 9. As deixou e cerrou a porta. Ritinha, com o embrulho na mão, não se pôde conter e atirou-se nos braços de Teresa, tremula e assustada.
Quem?
Fala, conta tu, ordenou Teresa inquieta. Não, não, não é com Felipe, é contigo.
Minha té, respondia Arfanjo Ritinha.
Depois deu um sossego, fitou Teresa e sorriu-lhe comovida, aliviada.
Nada te aconteceu até agora, graças a Teresinha Jesus.
E também aos santinhos de Andresa, Acres e sentou. Teresa quis saber o que se passava e por que toda aquela agitação. E Ritinha contou o incidente tenebroso do despacho, o pavor da vizinhança. Teresa interrompeu-a.
Mas que tens tu comigo? Ritinha hesitou.
Por um instante a formosura de Teresa arrancou da angústia. A camisola de seda decotava o colo farto e rijo e o pescoço alteava-se sustentando a linda cabeça onde pesavam negros, vastos e fofos cabelo. Zero no moreno do rosto, dos braços, das mãos e do busto fundia-se docemente no vermelho morango da seda da camisola, do lençol e da colcha. Só os travesseiros e os dentes eram brancos. As mãos firmes de Teresa seguravam as mãos moles de Ritinha, e a quentura cheirosa do seu corpo sossegava o desespero desta. Ritinha pôde escapar da doçosura para prosseguir na sua narrativa. Quando referiu as suspeitas dos primos sobre a negra Balbina, uma claridade fuzilou nos olhos de Teresa. Este relâmpago esclareceu-lhe tudo. Não teve dúvida de que o despacho era contra ela, machinação da miserável negra. Sem se explicar com Ritinha, reuniu rapidamente tudo o que se passara nestes dias com Balbina, a bajulação hipócrita, a estranha sabida noturna, a espionagem da véspera à noite, o súbito atrevimento da 312 viagem maravilhosa maldita. Veio-lhe o impeto de Bror, desta bravura que o amor lidera, em desforra de toda a sua longa submissão.
Não tem importância, Ritinha. Tudo isto é tolice e estupidez. Tu não vais acreditar em feitiçaria, despachus e outras coisas idiotas. Deixa a Balbina comigo. Ela pensa que tenho medo.
Não, Teresa, não fica assim tão indiferente. Nem ninguém sabe o que pode acontecer.
Há tanta coisa neste mundo.
Que és tu, Ritinha?
Tu estás apavorada. Deixa de medo de bruxárias.
Eu rio e não faço caso.
É, mas se Balbina entra a te perseguir, há porcarias em tua comida, venenos nas coisas que tu comeres, ou na tua água, na tua cama, sai lá. Aquela miserável é capaz de tudo.
E pois, eu perguntou, desconfiada, Teresa.
Como Ritinha se calasse, ela insistiu.
Radagar,
sim?
É o que vocês suspeitam. Ficaram caladas. Teresa ia até o fundo da trama da negra contra ela e compreendeu o perigo em que estava. O seu impulso era chamar Felipe para o seu lado. Só lhe a progeria de tudo. Não sabia o que fazer. Tinha orgulho em mostrar-se destemida, digna de Felipe, e defender-se só assim até ele chegar. O calor a fazia suar. Espichou-se na cama. Batia com o lençol para se arejar. Ritinha não sabia como interromper a agitação que as oprimia. O pensamento de Teresa lutava por prender as infinitas sensações que a imaginação suscitava. Afinal, tudo se concentrou em um schema. Ela pertencia a Felipe e devia lutar para defender a sua vida e a sua saúde por ele. Vendo-a assim parada na reflexão, Ritinha animou-se a falar.
Teté, escuta, não tenhas muito receio.
Há quem esteja velando por ti. E que sabe muita coisa quando a parreia a viagem maravilhosa 313 lança.
Ela... É, mas ela te mandou uns santinhos, que traz sempre consigo e que são milagrosos.
Santo Onofre, São Jorge, São Cosme e São Damião. A gente dá comida e para eles para trabalharem contra a feitiçaria. Esta noite, Dedeza fez eles trabalharem, e o certo é que o despacho maldito desapareceu da rua. Teresa sentou-se na cama e olhou para Ritinha. Pensou que ela enlouquecera. Disse-lhe com autoridade.
Que história é esta, Ritinha? Tu também caíste na bruxaria.
Ah, não, isso é demais. Não te quero metida nestas superstições da velha Andresa.
Tu não vês que tudo isto é ainda macumba de negro?
Ritinha ficou atoroada.
Se a voz de Teresa afugentava um pouco o terror,
que acabrunhava o que se passara no seu quarto à noite e a fé estonteante da preta Andresa lhe perturbavam o raciocínio. Foi o terror que ainda dominou.
Sempre é bom experimentar tudo.
Não custa nada, não é? Eu vou te mostrar os santinhos. Quem sabe se à vista deles não mudarás de parecer.
Tia abriu o embrulho em cima da coxa fulgurante.
Teresa esperava desdenhosa e curiosa.
Quando viu de relance os santinhos de Andresa, os pratinhos e os tocos de velas, achou tudo tão rude e pipitoresco e lamentou que Felipe ali não estivesse para rirem juntos. Ritinha mostrou-lhe o São Jorge. Teresa riu. Mostrou-lhe São Cosme e São Damião. Teresa sorriu. Mas quando lhe mostrou Santo Onofre, Teresa deu um tapa no Calunga e bradou revoltada: "Tira este bicho barbado de cima da minha cama." Foi com grande abatimento que Riquitinha apanhou o Santo Onofre do chão e, por ordem de Teresa, embrulhou toda a macumba santa de Andresa. Para Ritinha, a situação de Teresa se agravava, desde que ela recusava aquela intervenção. O seu fanatismo por Teresa comandava-lhe que velasse por ela sem descanso, vigiasse 314 a via viagem maravilhosa, negra Balbina e Radagazio. A ânsia de Ritinha era não se separar de Teresa, ficar ali para sempre. Com muito custo, Teresa a convenceu de voltar para a casa. Ao primeiro impulso de revolta sucedeu, no espírito de Teresa, a apreensão deprimente. Teve medo de morrer longe de Felipe, antes da entrada triunfante no paraíso do amor, que era a sublime finalidade da sua vida. Pensou em fugir da casa assassina, libertar-se sem demora e buscar Felipe em São Paulo. Pensou em chamar Felipe por um telegrama, para escapar à morte que lhe privaria do amor. Teresa pensou em denunciar a negra à polícia e pensou mesmo em refugiar-se na casa de Vieira. Todas estas soluções, o seu orgulho aliado ao desejo de resolver a sua situação de modo suave e belo, repelia, acusando-a de covarde e estimulando-a a lutar pelo seu amor ali mesmo, em face dos miseráveis. Nesta dura hesitação, Teresa passou a manhã, empregou a sua viva sagacidade em estudar as atitudes de Balbina. Espreitou Radagazil, evitando surpreender o Brobrucamimente uma possível confabulação com a negra. Disfarçou a sua apreensão com muita calma e sutileza. Moveu-se pela casa e pelo jardim, dissimulada, procurando brincar com Lili, com os cachorros, numa vadiação esforçada e fatigante. A negra não se incomodou com a alegria de Teresa. Confiava em Exu e esperava. Depois do almoço, surgiu Ritinha, disposta a arrancar Teresa de casa. "Por este calor danado", objectou Teresa, fingindo-se brava. "Que tem? De automóvel há sempre viração e podemos ir bem longe e à Tijuca." Teresa refletiu e resignou-se a sair, não para tão longe, mas para a cidade fazer compras. O seu instinto de agradar espertava. A criadagem a adorava. Teresa sentiu que precisava estimular ainda mais esta adoração naquela contingência perigosa. Para ficar-se com Ritinha a viagem maravilhosa 315 e mandou-o preparar a barata e as duas desceram para a cidade. Depois das compras, fugiram do abrasamento da tarde e foram até a Gávea. Na volta, o sol enrubescendo a neblina que se erguia do mar. Tudo ficou vermelho, água, sé, casas, ruas. O calor jugulava o mundo, sufocava-o, aniquilava-o. O sol de sangue foi caindo atrás do Corcovado. Um nevoeiro branco, espesso, subiu e engoliu Niterói e todas as ilhas da Bahia. Quando a noite fechou, a nevoa seca enegreceu e tapou o céu. Dentro lia as luzes equivocas das fortalezas e as furiosas e quentes rajadas do noroeste. Antes do jantar, Teresa fez a distribuição das suas compras aos criados. Os melhores presentes foram para a criada de quarto e para a cozinheira, às quais iria recomendar a apertada vigilância na negra. Ela dava com alegria e foi um alvoroço na casa. Balbina não apareceu, metida no quarto de Lija na sua caminha. Teresa gritou por ela. A negra veio, desconfiada e resmungando. Teresa afrontou-a, mostrando-lhe uma estatua de santa. "Esta santezinha é para você sempre se lembrar de mim. A minha padroeira é a outra, mas talvez você prefira a Efia, porque é mais moça e mais alegre este rosário estatamento, e nele você rezará por Lili. E este corte de vestidos, já com o forro, será para o Natal." A devota de Ogum não se moveu para receber os presentes. As pernas lhe tremiam. Dentro da cabeça pesava uma pedra. Teresa foi até a negra e meteu-lhe nas mãos paralisadas a santa, o rosário e o vestido. Olhou radiante para Ritinha, segurou-lhe o braço com prazer e rápida, foi levando-a para o terraço. No dia seguinte, domingo, Radagazil recolheu-se para compor o discurso, o que ia pronunciar no almoço mensal do Educacional Clube. O tema era a crise da moral. Por maior comodidade, Radagazio resolveu trabalhar no quarto, onde tinha cama para repousar da fadiga 316 a viagem maravilhosa Brau. Vestiu pijama de vivicunha cor de macaco, para não se resfriar, e pôs sapatos de lã. O calor é atroz. Radagazil mandou fechar as portas de pau das janelas das salas, e o interior da casa ficou sombrio e mais fresco. Todrizari saíram, depois do almoço, tomaram automóvel e buscaram sossego e aragem no Alto da Tijuca. Os criados estavam de folga. Só Balbina ficara tomando conta de Lili. Radagazil fez o chilo na meditação. O assunto do discurso lhe pareceu fácil. Que coisa mais evidente do que a imoralidade no mundo atual? Não eram todos debochados, cupidos, ladrões? Um oceano de luxúria afoga a humanidade. Radagazil repousando a poltrona, notou esta frase em uma folha de papel, em que afichando os pensamentos para a oração. Clamou luxúria e sempre elogia. E a ambição de dinheiro não era também uma razão da imoralidade? Tudo não está corrompido por esta caça ao dinheiro? Homens e mulheres só querem ouro e mais ouro. Insaciáveis. A fome do ouro. Radagazil sorriu à sua descoberta e notou, aurea sacra fames. E o espírito revolta, de insubordinação geral não perturba a ordem, a hierarquia. Sem quadros, a sociedade não subsiste. É preciso haver gradação, submissão. Radagazil foi anotando. E por que esta revolta contra a autoridade constituída? Porque todos querem mandar. Vó a cobiça de Marben. Radagazil verificou que tinha três fundamentos da imoralidade. O quarto era a falta de religião. Meus senhores, quando do religião, não me refiro somente àquela que bebi no leite materno, aquela que presidiu o meu nascimento, que me ia na vida e me levará ao túmulo e me libertará das penas do inferno. Religião é o do que liga os humanos no sentido do divino. E a humanidade se liga por mil laços espirituais, sejam os do budismo, do maometanismo, do protestantismo ou mesmo do paganismo selvagem. Sejamos liberas e tolerantes. O essencial é haver religião. Compreendamos todas as religiões até a viagem maravilhosa 317.